essa paraxá, tem uma parte muito interessante. Tá? Um deles é, tem uma machloket muito grande entre Rambam e Ramban. Qual que é o motivo dos korbanot? Importante saber. Que história é essa de korbanot? O que Hashem mandou fazer korbanot? Então o Rambam, ele fala no sefer dele, Moreno Vuhim, o Ramban ele traz aqui um motivo muito interessante. Muito interessante. O Rambam ele fala assim, que antigamente os goyim, eles faziam as behemot, Deus. Eles faziam as behemot que foram como se fosse Deus. Então eles se ajoelhavam para behemot. Assim que é escrito, assim que os goyim faziam. Lembra? Em Pesach, Korban Pesach, a gente vê isso, que os mitzrim, eles faziam disso, Avodah Zarah, então a gente fazia. Então, fala o Rambam, olha que interessante, que Hashem queria arrancar da gente esse minhag de fazer, olhar para uma behemá como Avodah Zarah, como Deus. O que, que Hashem fez? Então, Hashem mandou a gente pegar as behemot e trazer para Kadosh Baruch Hu, Korban. Com isso, a gente vai estar indo, você sabe, está escrito nos Forshim, nos livros de Mussar, quando a pessoa quer mudar uma midá dela, ela tem que ir para o outro extremo. Ela vai para o outro extremo, ela consegue voltar ao normal. Então, Hashem sabia que o único jeito de tirar essa mentalidade dos Yehudim, de não fazer a Avodah Zarah, os Behemot, pega essa Behemot e lishchot para Hashem, para Korban. Completamente contrário, né? Que foi...
Tá bom os Bahia, mas Menachot não está tão bom. Né?
Verdade. O que é Menachot, você pergunta? Tá, não sei, é uma boa pergunta. Quer?
O pobre poder participar, né?
Mas não tem o principal motivo, então ele fiz. Tem várias perguntas pro Rambam, tá? O Rambam ele traz. Tem
gente que acha que ele não pergunta. Muitas mitzvot, né? Ele fala que é para os goyim fazer
muitas
assim.
Mitzvot, verdade. Peyote, ele fala também, é verdade. Interessante. Então, isso fala o Rambam. E o Rambam, ele traz esse Rambam aqui, e ele discorda dele. Ele fala, vem de Frei Havai. Ele fala, é bobeira que o Rambam está falando. Ele faz várias perguntas. Uma das perguntas que ele faz é... Número um, ele fala... Lembra que Adam Arishon já trouxe Korbanot? Já Cain e Hevel trouxeram Korbanot? Nem tinha Avodah Zarah no mundo. Não existia Avodah Zarah. E já trouxeram Korbanot. É uma prova que não tem nada a ver com Avodah Zarah. O que mais ele pergunta? Ele fala assim, Korban é uma coisa tão elevada, L'reach Nichoach Lashem... E o Rambam ele faz isso uma coisa contra o outro. Não tem graça. O Rambam tirou toda a graça de Korbanot. A gente sabe que é uma coisa legal, para Hashem. Fazemos o Lashon HaTorah, né? Nachat Ruach, para Hashem, com Korban. E ele fala, o Rambam não tem nada a ver. É simplesmente uma coisa do contra. Os goyim faziam isso, não faziam o contrário que os goyim. Não parece, fala o Rambam. Por isso fala o Rambam completamente diferente. Acharam muito bonito o Rambam. O Rambam ele fala que Korbanot é o seguinte... A gente pecou. Nós pecamos. Então, a verdade é, ele fala o Rambam, que a pessoa peca com três coisas. Com Machshavá, pensamento, Dibur e Masé. Então, a Torá mandou trazer uma Behemá. E aí, fazer Smichá na Behemá, isso vai ser Neged do Masé que você pecou. Aí, falar o Vidui, Neged do Dibur que você pecou. E aí, Machshavá é... queimar as partes da Behemá que tem a ver com Machshavá. E aí, fala o Rambam, você tem que pensar que tudo isso deve ser feito com você. Mas estão fazendo com a Behemá, estão fazendo isso para você se arrepender e fazer tshuva. Isso que é o pshat em Korbanot. Assim fala o Rambam. Eu fizer também, fico só com o Korbanot por pecados. Então, eu fizer, tá certo? O Korbanot está, não vai ser assim. O Rambam, ele fala lá, o Rambam, que a pessoa que Korban Tamid, que se trazia Tamid todo dia, é porque a pessoa tem tantos pecados que Korban Tamid era para raper esses pecados mesmo. Então, uma vez, eu ouvi, a verdade é que o Rahai Makadosh fala isso, mas eu ouvi de um rabino uma vez, um pensamento muito bom. O pior é que história é essa do Rambam? Eu pequei, eu trago a Behimá, e faço shchitá na Behimá, em vez de mim. Muito obrigado. O que é isso? O que é em vez? Que história é essa? Então, o Rahim, ele fala, olha que bonito, pessoal. Ele fala assim, a pessoa era feita de duas partes. Né? Todo mundo sabe isso. Nefesh Bahamim e a Nefesh Aneshama da pessoa. Certo? A pessoa tem a parte, o corpo dela, o corpo, e tem a Aneshama dela. Quando a pessoa peca, Quem é culpado nesse pecado? A parte do corpo, que é a parte Bahami dele. Né? A Gemara fala, a famosa Gemara, En Adam Chote, Elaim Ke Nichnas Bo Ruach Shtut. A pessoa, quando ela peca, ela não é um pensa, né? Ele é Shtut. Então, fala o Rahaim, a pessoa, quando ela peca, é como se fosse uma Beima. Depois, quando ela faz chuva, ela fica sendo um ser humano. Fala o Rahaim, ok, você vai matar agora o ser humano porque a Beima pecou? Quando a pessoa é feita de duas partes, está escrito na Gemara que a pessoa tem três coisas dos anjos e três coisas de uma Beima. Assim fala a Gemara. O ser humano é feito junto de uma Beima com um anjo. Quando a pessoa peca, quem está pecando? A parte Bahami dele. Então ele pecou, a parte Bahami dele pecou. Agora ele vai fazer tshuva, vai virar um ser humano agora e vão matar ele. Fala a Torá, explica a Torá, Turamban. Fala a Torá, pega uma Beima e mata a Beima. Com isso está fazendo como se a tua parte Bahami. Outra coisa, entenderam? Assim explica o Rahaim, Iskub Shaturamban também, de Chorá.
Corban faz
chuva, mas ele ainda é. Sim, mas para o corban valer, tem que fazer chuva, para você saber. Tem que falar, Gmará, senão é zeba, rechoim, toyeiva, não vale nada o corban. A pessoa que não faz chuva, não vale nada o corban dele. Deixa eu ver se vocês sabem a resposta. Na nossa paraxá, tem um dos corbanot, é corban chatat. Corban chatat. Corban chatat, para quem não sabe, é quando a pessoa faz um pecado beshogek. Beshogek, ele tem que trazer um korban chatat. Eu pergunto para vocês, a pessoa que fez beshogek um pecado, beshogek, sem querer, por que tem que trazer? Vem, Yossi, entra, entra. Fred, responde você essa pergunta. O cara fez um pecado beshogek, sem querer. Beshogek quer dizer sem querer, pessoal. Sem querer, ele não sabia que é Shabbat, sei lá, todo pecado de beshogek, né? Ele fez, ele chilel Shabbat beshogek, tá? Foi Beshogek, sem Kavaná. Por que tem que trazer um Korban? Kapará. Por que Kapará? Foi Beshogek. A pessoa faz Bemezi, dá para entender que tem que ter Kapará, mas Beshogek tem que ter Kapará. Por quê?
É, eu ouvi uma vez, eu não lembro, um rabino que foi jantado lá em Israel, e falou que, tipo, ah, se a pessoa passou e desligou a luz no Shabbat, tá bom, foi sem querer, deixa. Ele falou que ele... Isso aconteceu com algum gadol e ele falou pra. Ele deu bronca no filho dele. Senão, você devia saber que você tem que se cuidar para não fazer coisas sem querer também.
Muito bem.
Tipo,
muito bem.
Talvez, pode ser também, tipo, sei lá, pessoas, sei lá, você faz sem querer e você nem fica preocupado com o que aconteceu. Você só fez. Ah, tá bom, tipo, já. Tipo, você nem sentiu um pouco, tipo. Tipo, eu cometi um erro, não é que eu não fiz nada, entendeu? Tipo,
eu
devia ter me cuidado
de... Ó, igual o Eric falou agora, talvez. Então, olha só, vocês estão falando bem. O Ramban aqui na Paraxá, tem um pedaço, e o Ramban, o Sharagmul, é um outro livro dele, ele fala dois motivos. Olha só, pessoal, prestem atenção. O primeiro motivo que o Eric falou é muito certo, mas ele não fala aqui, ele fala lá no Sharagmul. Ele fala assim, todo Shogek... Todos, entendeu? Yossi, melhor pergunta, Yossi. O que tem Shogek com Korban? Todos, vem, entram aí, vem. Tem aquele lugar, tem aquele lugar.
Fazer lugar aí.
Cheio de espaço.
Mais pra lá, mais pra lá. Alex. Nós estamos falando aqui, vamos lá, que na Paraxá tem Korban Chatat, tá? Depois vocês vão ver amanhã a Paraxá um pouquinho. Korban Chatat é para os pecados de Beshogek. A pessoa que fez um pecado de Beshogek tem que ter Kapará. É o Korban Chatat. Eu perguntei aqui para os Bahurim se foi Beshogek, porque tem que ter Kapará. O cara fez sem querer, não foi? Foi sem querer, porque tem que ter Kapará. Então tem duas respostas, presta atenção. Uma resposta fala o Ramban, que todo Shogek tem um pouco de negligência. Tem um pouco de negligência. Se uma pessoa... Hilel Shabbat, por exemplo. Hilel Shabbat. A pessoa acendeu a luz sem querer. Sem querer. Acontece. Acontece. Mas se a pessoa teria muito medo do Hilel Shabbat, não ia acontecer isso. Como que acontece isso? a pessoa não é tão hamul para ela o Shabbat, aí foi sem querer, é verdade que foi sem querer, mas como ela chegou, se ela tivesse mais medo do Shabbat, não ia acontecer isso. Todo shogeg tem um pouco de negligência. A mesma coisa também, a pessoa que matou o shogeg, uma pessoa, ela tem que ir no galut, né? Falar a Torá. Por quê? Foi o shogeg. Eu tava, qual é o caso da Torá? Vocês se lembram? Eu estava cortando lenha na árvore, que?
Tem que ir para
o Miklat. Isso. Estava cortando lenha, e aí, de repente, uma lâmina, sei lá, uma parte da madeira, uma chloket na Gmará. O que foi? Qual que eu falei errado? Alguma coisa? Né? Então, aí voou e matou uma pessoa. Foi mais para o shogeg. Foi para o shogeg. Eu não queria matar, estava cortando lenha. Eu vou no galuto. Por que eu vou no galuto? Aí foi para o shogeg. A resposta é: mas se para você retzichá seria uma coisa hamur, então você ia ficar observando se não tem ninguém perto, para não acontecer uma coisa dessas. Só que para você retzichá não é uma coisa tão hamur assim. Então todo shogeg tem alguma negligência aqui. Por isso a Torá falou, se fez um pecado para shogeg, tem que ter capará, porque alguma negligência tem aqui, alguma pshiá tem aqui. Isso é uma resposta. Você falou, Eric, tá certo? Mas tem outra resposta também muito importante que o Rambam fala nessa paraxá. O Rambam, ele fala assim, todo pecado é uma mancha na Neshama. Todo pecado é uma mancha na Neshama. Uma vez eu vi um machal para isso, pessoal. Uma criança, uma vez antes do casamento, ela se vestiu para o casamento, com aquela roupinha bonita, limpa, ela entrou na lama, se sujou completamente. Aí os pais falaram, você não pode assim para o casamento, desse jeito. Aí a criança começou a falar, mas não era, foi sem querer que eu pisei na lama, sem querer que eu me sujei. Falou os pais, eu sei que foi sem querer, mas não dá para ir assim para o casamento, não adianta, por querer, sem querer. Fala o Ramban, pessoal, fala o Ramban. Para Olam Abá, junto com Hashem, tem que ser uma Neshama pura. Uma Neshama que tem pecado, não consegue se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Tanto faz Mezid Beshogeg. Então é verdade, você não é culpado, não é culpado, verdade. E por isso não vai ser castigado, Beshogeg não é castigado. Mas tem que ter capará, porque se não for a capará, você não vai conseguir se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Tem uma mancha na Neshama, é um pecado. Pecado, mancha.
A gente já falou no Corinthians, que Ones, Bichlal não é chamado o que ele fez.
Ones é outra coisa. Ones.
Ah! Com essa linha que você está falando, é o Niara que ele fez no Massé.
Vem cá, Ones.
Já se lembra. Ones, o que você está falando agora?
Não, é diferente. Então, essa é a diferença. Ones é uma coisa que... Não, porque a gente explicou Ones, lembra? Não. Ones nem é considerado o que eu fiz. Nós falamos, lembra? O Hem da Shloimer. Não é considerado que eu fiz Bechlal Ones. Outra pessoa que fez, não fui eu que fiz. Shogeg, eu que fiz, mas foi sem querer. Então eu fiz o pecado, mas Shogeg.
Então, é a resposta do Eric. Eu que fiz.
Não, mas não.
Sujou,
não.
Não. Mas,
não.
O problema é que você não faz sujou. Como é que você foi negligente?
Ones é considerado que não é você que fez.
Mas é o caso do casamento, caiu um negócio nele.
Isso não é Ones.
Não.
Mas
não.
Acho que
não. Acho que não.
Ones é
tipo. Caiu o cara de um balde em cima dele.
Os dois motivos são válidos, tá certo? Os dois motivos são válidos. Negligência, né? E também que é um pecado. Você tá muitas vezes, isso que você falou, Fred, antes também, você falou os dois juntos, falou. Muitas vezes a pessoa, ela peca Beshogeg, ela não fica se sentindo tão mal. Foi Beshogeg. Mas foi um pecado. Você tem esse pecado dentro de você. Isso mancha, não é chamar, então tem que ter capará. Tem que capará. Muito bem. Tem aqui mais uma coisa importante nessa paraxá, pessoal. Uma Evenésia é muito interessante. Vocês vão ver no fim da paraxá, tem alguns pecados que a Torá traz, que tem corbanot. Então, um rico traz uma berreimá para corban olá, para corban hatat. Um pobre que não consegue trazer uma behemá para esses pecados, é muito caro uma behemá. Então ele traz dois pássaros. Fala a Torá, um pássaro korban hatat e um pássaro korban olá. De novo, fez um pecado, o pecado é korban hatat, pessoal. Hatat. Por isso tem que entender Korban Khatat. Então o rico traz uma behemá, é o Korban Khatat. O pobre não tem dinheiro para behemá. Então a Torá falou, você traz só dois pássaros, dois pombos. Por que dois? Fala a Torá, um para Korban Khatat, um para Korban Olá. Perguntam os comentaristas, o que, que entra Olá agora, Korban Olá? Por que, que o pobre tem que agora trazer uma Korban Olá? De novo, o pecado é Korban Khatat. Então entenderíamos que a Torá fala, o pobre não consegue trazer uma behemá, traz um pássaro, mais barato. Mas um pássaro só, para Khatat. Como que entra agora Korban Olá? Lembra da resposta, Biku? Só as perguntas, você se lembra, né? É minha sorte.
Ele se sente mal, talvez?
Que o quê?
Que ele tá lendo melhor e fala, você ganha mais uma pergunta.
Não, parecido.
Só as perguntas.
O Willian sabe.
Willian sabe?
Mas é porque ele vai falar, tipo, porque ele tem dinheiro para trazer um animal e eu não
vou. Muito bem, Willian.
Acabou a estrutura.
Agora acabou. Quem?
Boa sorte.
Agora lembro de qualquer que vem.
Então, olha só, aqui o Ebenezer pergunta isso, e ele responde o seguinte: Korban Olá, para vocês saberem, a pessoa traz para Machavot erradas. Uma pessoa que tinha um pensamento errado, naqueles tempos, trazia Korban Olá para Lechaper por Machavot erradas. Fala o Ebenezer: esse pobre, quando ele vem no Bet HaMikdash com o Korban Khatat dele, ele fica se sentindo muito mal. Olha só, aquele rico traz a behemá dele para Korban e eu, pobre, só posso trazer um pássaro. Então ele fica com inveja da pessoa rica. Com inveja. Isso é uma coisa errada, ter inveja da pessoa rica. Então, pensamento errado. Por isso ele traz um Korban Olá também. Que falou em Veneza. Ele traz um Korban Khatat, um pássaro Khatat, e mais um pássaro para Korban Olá pelo pensamento errado que ele teve. Assim falou em Veneza. Mas aí eu falei para vocês uma vez o seguinte, uma observação para esse Ebenezer. Pessoal, inveja de uma pessoa que ela tem stam dinheiro e eu não tenho dinheiro, não pode ter, é verdade. Mas se eu tenho inveja, pessoal, de uma pessoa que ela tem muito dinheiro e ela pode dar muita tzedakah, e eu tenho um pouco dinheiro e só pouca tzedakah, isso é uma inveja boa. Isso é chamado na Gemara, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Eu posso ter inveja de alguém que sabe estudar mais do que eu? Que estuda melhor do que eu? Hã? Claro que sim. Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Esse pobre, saca a cor, o que está com inveja do rico? Que o rico pode trazer uma behemá para Korban e ele só pode trazer um pássaro para Korban. Isso é uma inveja boa. É Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Qual o problema nessa inveja?
Poucos pensam assim, não? O cara vê outro dando muita tzedakah e não tá olhando. Tá dando muita tzedakah porque ele tem muito.
Porque tem muito. Tá, mas aqui, tudo bem.
Não é que ele tá dando tzedakah aqui, né?
Aqui é o Korban. Korban. Mas essa inveja dele, olha, eu só posso trazer um pássaro pra Korban, aquele meu amigo pode trazer uma behemá. Tem inveja disso. Não, se não, claro, então nem tem pergunta, né? Mas eu tenho uma outra resposta melhor.
Talvez ele pense que o cara vai ser mais desculpado que ele, que o animal dele é melhor. Então ele fica com inveja do outro.
Do quê?
Tipo, o rico vai ser mais, tipo, vai ser mais desculpado, né? Tipo, vai, tipo...
Mas o cachê é mais importante uma behemá do que pássaro.
É mais importante?
Não, como se...
Tipo, ele pensa assim, tipo,
ele pensa.
Você vai gostar muito mais da behemá dele do que meu pássaro, tipo.
Aí isso é errado, isso é errado.
Isso é uma inveja errada, não que ele tá, tipo...
Entendi, não é inveja. Mas olha só, tem uma outra... Entendeu, Michel, a pergunta? Eu tenho uma outra resposta que é muito importante vocês saberem. Kinat Sofrim Tarbe Chochma, pessoal, lembram disso? É, se eu vejo uma pessoa estudando melhor do que eu, uma pessoa se comportando melhor do que eu, rezando melhor do que eu, aí é bom eu ter inveja dela. Ai, ela é melhor do que eu. É bom ter inveja, isso faz a pessoa também. Mas uma coisa que não depende da pessoa, não sei ter inveja. Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Dinheiro, ser rico, depende da pessoa, é mina chamai. Aquela pessoa, Hashem, deu dinheiro, para mim não deu dinheiro. Nisso não shayach inveja que nat sofrim tarbe chochma. Não, se Hashem, isso, a gente tem que acreditar, se Hashem deu para ele dinheiro, ser rico, é porque Hashem acha que para ele é importante ser rico, os dicionou dele, para mim Hashem acha que é importante ser pobre. Aqui no shayach, ai pena, tenho inveja do outro, que o outro pode trazer uma behemá, eu não posso uma behemá, só um ovo. Não, isso não shayach, que na sofrim também chokhmah. Só shayach em relação que depende de mim. Eu posso estudar, eu posso rezar melhor, eu posso... Aí sim, aí é bom ter inveja do outro. Senão, não shayach, isso que eu
shayach. Não precisa cá também não.
ter. Tzedakah também não, mesma coisa. Num shayach, terá tem inveja dele que ele pode dar tanta tzedakah. Isso não tem que ter inveja. Não, é? Não depende de você. Hashem deu para ele dar destacar. E para você, Hashem não deu o dinheiro. No Shayach, é errado ter inveja. Isso fala o Evan Ezra. Um pobre que ele fica pensando, ai, meu amigo pode trazer uma beimá e eu só posso trazer um pássaro. É errado ter essa inveja. É um pensamento errado isso. Porque isso não depende de você. Se ele... Hã?
Não, e a estatuto, cara?
A Shirut não depende de estatuto. A Shirut. A gente sabe disso, Eric. Ficar rico não depende de chá. Tem duas pessoas que trabalham a mesma coisa, uma é rica, a outra não é rica. Isso não depende de estatuto. Estatuto tem que fazer, claro, todo mundo tem que fazer estatuto. Mas a riqueza, como outra volta ele escreve, não vem do estatuto. Riqueza vem na chamada. Esse cara fica rico, ele comprou uma casa e valorizou a casa 3-4 vezes. Pronto, acabou. Não foi do... Tem que fazer estatuto, claro, mas a riqueza é na chamada. É Minashamayim, a riqueza. Então, por isso falou Evan Ezra, tem que trazer um Korban Hatat, um Korban Olá pelo pensamento errado. É um pensamento errado isso. Mesmo que é coisa boa, para Behemah, para Korban, não depende dele. Depende dele. Uma coisinha só, tá? O Zohar, eu não estudo Zohar, tá? Não precisam Lachosh, mas eu vim trazendo do Zohar, que ele fala dois motivos da nossa Parashá. Por que a gente vê que Korbanot... Hashem fez, depende, rico traz esse corban, mais pobre esse corban. Por que Hashem fez desse jeito, de diferença entre rico e pobre em corbanot? Então Zohar ele fala dois motivos muito bonitos. Um motivo ele fala, porque Hashem queria falar para a gente mesmo que Hashem só cobra da gente, cada um tem a sua capacidade, a sua possibilidade. Hashem não cobra da gente mais que a gente pode. Em tudo, não só em Korbanot, em tudo da Torá. Hashem cobra de cada um a capacidade dele. Não tem que se comparar com outra pessoa. Outra pessoa, outra pessoa. Eu sou eu. Lembra daquela história lá do aluno do Rebbe Yisrael Salanter, Rebbe Naftali Amsterdam. Ele falou uma vez assim, Rabino, se eu tivesse as midot que o senhor tem, e se eu tivesse a cabeça que o Chagas Arye tem, e se eu tivesse o coração que o... aquele rabino tem, aí eu poderia ser um tzadik muito grande. Então, então ele falou, o rabino respondeu para ele assim, olha, Hashem quer que você, com a tua cabeça, com o teu coração, com as tuas midot, que você sirva a Hashem. Não compara com outras pessoas. Cada um tem a sua capacidade, o seu que ele pode, e Hashem quer que ele aproveite a capacidade dele. Então, isso fala a Torá aqui. Um rico tem que trazer uma beimá. Um pobre, não, é só um ovo. Cada um com a sua capacidade. Uma vez tinha aqui um bachur na Yeshiva, que ficou 4 anos na Yeshiva, estudou bem, foi um bom menino, bom aluno. Mas quando ele foi embora daqui, eu, na despedida dele, eu elogiei ele assim, muito, muito. E aí um bachur, sem vergonha, ele veio para mim e falou assim, Rabino, ele era tudo isso que o senhor falou mesmo? Você tem exagerado na despedida. Então eu falei para ele assim, eu vou te responder. Eu sinto que ele... chegou no potencial dele. Tem meninos melhores do que ele na Yeshiva, que estudam melhor, que sabem melhor. Mas o que Hashem cobra da gente é o nosso potencial. Esse menino, eu senti que ele aproveitou e é que chegou no potencial dele. Então, é para elogiar mesmo. Tem muitos barulhos que são melhores, mas não aproveitam o potencial. Poderiam ser muito melhores, não aproveitam. Isso que Hashem quer. A tua capacidade que você tem, você aproveita e faça a Avodat Hashem. Essa é uma resposta. A segunda, tarde já, fala o Zohar, porque o pobre, assim fala o Zohar, é uma pessoa humilde, uma pessoa que machnia. Então, ele, para ele, chega um pássaro para Korban. O rico é uma pessoa orgulhosa. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que tem muita tzlachá na vida e fica orgulhoso. Então a Torá fala, você tem que trazer uma behemá para Korban. Não chega um pássaro. Essa é a diferença. Shabbat shalom.